Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. O carnaval é a festa popular mais celebrada no Brasil e que, ao longo do tempo, tornou-se elemento da cultura nacional. Porém, o carnaval não é uma invenção brasileira, nem tampouco realizada apenas por aqui. A história do carnaval remonta à antiguidade, tanto na Mesopotâmia, quanto na Grécia e em Roma. A palavra carnaval é originária do latim carnes levare, cujo significado é retirar a carne. O significado está relacionado com o jejum que deveria ser realizado durante a quaresma e também com o controle dos prazeres mundanos. A história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o intrudo, uma festa de origem portuguesa que na colônia era praticada pelos escravos. Depois surgiram os cordões e ranchos, as festas de salão, os cursos e as escolas de samba. Afoxés, frevos e maracatus também passaram a fazer parte da tradição cultural carnavalesca brasileira. Marchinhas, sambas e outros gêneros musicais também foram incorporados à maior manifestação cultural do Brasil. O carnaval comemorado no Brasil é distinto em cada parte do país. O Rio de Janeiro é famoso pelos desfiles das escolas de samba. Na Bahia, os trios elétricos atraem milhões de foliões todos os anos. Em outros estados, como Pernambuco e Minas Gerais, o carnaval de rua é o mais popular. E em São Paulo? Como é o carnaval na maior cidade do país? Para responder essa pergunta e outra sobre o carnaval, nós temos conosco o professor Ivan Siqueira, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, especialista em História da Música, História da Arte Ocidental, Cultura Afro-Brasileira e Artes, além de ser músico e ter um importante trabalho sobre Paulinho da Viola. E também Moisés da Rocha, radialista, apresentou do programa O Samba Pede Passagem aqui na Rádio USP há 39 anos no ar, um verdadeiro patrimônio do carnaval do samba brasileiro conosco. Senhores, antes de mais nada, um bom dia, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Bom, vamos conversar de carnaval. Vamos falar de samba, estamos às vésperas do carnaval, do começo, do início oficial. E a primeira pergunta é, nós vemos Salvador com milhões de pessoas indo, uma multidão, turistas e mais turistas, Rio de Janeiro então nem se fala, e São Paulo. São Paulo tem se tornado cada vez mais uma cidade procurada pelos foliões. Tivemos semana passada, um susto no final da semana passada, o prefeito João Dória, que esperava 250 mil pessoas nos blocos e tivemos 700 mil pessoas, ele falou que subvalorizou. Quer dizer, o carnaval de São Paulo não pode ser subvalorizado. É isso mesmo, Moisés?
Eu acho esse negócio de se assustar, né? Toda vez que o povo vai para a rua, de repente resolve sair para a rua de fato, um certo nível de cidadãos começa a se assustar. A causa assusta, né? Ué, esse pessoal está querendo se divertir, né?
Pois São é. Paulo, praticamente... Onde já se viu a história? Em São Paulo se diverte, pô.
Exatamente, né? E agora outra coisa também. Paralelamente, parece uma tentativa de determinar a que hora que você tem que dormir também, né? Que hora que você tem que parar, que uma coisa é você atrapalhar em bairros populosos, né? Claro. Muitas moradias e tal, você ficar fazendo farra, tocando bumbo, cantando marchinha carnavalesca a noite toda, vira um pancadão, não é isso?
Exatamente.
Não há quem aguente, né?
Perde até o sentido da festa,
né? Tratamento acústico que resolva, né?
Verdade.
Mas você se concentrar, bater papo, rir-se, entendeu? Estar com os amigos, tomando o seu guaraná, sua cervejinha e tal, tranquilamente, em ordem, né? Sem bagunça e tal, deve ser. Agora, esse ano, os blocos tiveram alguns problemas em relação ao horário de recolhimento. Tal hora, para tudo, some todo mundo, vai para casa, polícia forçando a barra, molando, sabe, para você parar a festividade, parar o andamento do seu curso, né, atual,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas eu acho que São Paulo, essa revolução que teve em termos de blocos e bandinhas, blocos de embalo, essa coisa toda, isso teve assim o boom realmente aconteceu com o secretário de Cultura, Juca Ferreira, né? E o Samba Pede Passagem esteve envolvido nisso aí, que era uma reivindicação da gente também, que se espalhasse isso para a periferia. Só está faltando agora atingir mais esse apoio realmente muito bom da prefeitura, que está sendo dando continuidade, né? E aperfeiçoando. Só está faltando expandir mais para o centro, para os bairros mais distantes, né?
Porque a periferia, periferia.
Não é também, né? E não é colocar também evento virada cultural também no Interlagos também, não é isso aí também. Pelo contrário, a virada cultural tem que ir onde o cidadão que paga imposto está também. Se é Pirituba, Perus, Franco da Rocha, sendo São Miguel Paulista, ele tem que estar lá também. Espero que essa administração compreenda isso, né? Esse reclamo também, e que esses blocos aumentem, né? E uma coisa fantástica também, o respeito, coisa inacreditável, né? Camarada é homem vestido de mulher, mulher vestida de homem, sabe? Sem preconceito nenhum, né? Sem homofobia, sem nada, sabe?
Já falaremos sobre isso.
Né? Interessante.
Ótimo. Professor Ivan, a mesma pergunta, quer dizer, São Paulo aí, lembrando aquela velha frase que já virou até clichê do Vinícius de Moraes, São Paulo é o túmulo do samba. Faz tempo, ou talvez nunca tenha sido verdade, mas faz tempo que São Paulo demonstra cada vez mais que isso não é fato, né?
É verdade, ele próprio chegou a negar várias vezes.
Isso, disse, não fui eu, tenho nada a ver com isso.
Se foi, não era eu.
Não, mas ele disse essa frase sim, mas é o seguinte, ele estava na Baiuca,
na
Praça Roosevelt, né? E tentando ouvir o José Alfredo, né?
Johnny Alf, exatamente.
Ele tocando, ele tentando ouvir, e o pessoal na boate de madrugada, batendo na garrafa, comprando a garrafa, falando alto, aquela coisa toda, São Paulo é o túmulo do samba e tal. Mas ele não saía.
É uma coisa específica,
ele não
é?
Saía daqui, né?
Não saía.
E quando você tinha boa música popular, o bom samba também, né? Paulista, na noite, ele vivia aqui, né? Eu brincava muito, ele não pode falar que é turno do samba, porque ele, primeiro, a Alessia Brandão até fez uma música, né? O poeta falou que São Paulo enterrou o samba, mas ele nunca foi lá na Nenê, nunca foi na periferia, ele só vivia em boate no centro da cidade.
Só ouvindo Bossa Nova.
Ou internado cuidando do fígado. Né?
Exatamente.
Aí maldade,
não
né?
Verdade, não. Mas, professor Ivan, e aí? E o carnaval em São Paulo? Ele já chega junto do carnaval do Rio, de Salvador, por exemplo?
Então, eu acho que a primeira coisa seria a gente compreender as diferenças, e as diferenças é que são a riqueza. Né? Então, por exemplo, a trajetória do Carnaval do Rio é bastante diferente da trajetória do Carnaval de São Paulo, ainda que tenha semelhanças. Né? Então, por exemplo, a gente vê que tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, o Carnaval começa com um elemento rural. Então, o Carnaval não começa na cidade, né, Moisés? Então, não, no caso do Rio, era uma chácara, ou seja, o Rio não é o Rio que a gente imagina hoje, no começo do século passado, né, 1901, 1902, final do século XIX.
Quando os sambistas eram, inclusive, perseguidos.
É,
né?
Não, isso foi até recentemente.
Até
ainda
muito,
é.
recentemente.
Isso mudou. Não. Mas a geografia da cidade do Rio mudaram.
Não mudou muito, não, né?
É. Em alguns casos, não mudou nada, né?
No caso de São Paulo, São Paulo era uma cidade mais provinciana. O Rio, obviamente, era a capital, então tinha uma série de outros contextos. Mas o elemento comum que a gente via, tanto no Rio e em São Paulo, é o elemento religioso. Quer dizer, no caso de Bom Jesus da Pirapora, que tem vários sambas, o próprio Geraldo Filme fala muito sobre isso, eram rotas ligados à religião, e sobretudo à religião católica, predominante naquele momento. E como os negros eram apartados, sofriam discriminação, era basicamente uma necessidade fazer a festa em separado. E aí você tinha as congadas, enfim, toda vários elementos da cultura afro-brasileira, e esses elementos em mistura que vão originar, digamos, aquilo que é o miolo cerne do que depois serão os cordões. No caso do Rio, a gente vai ter os desfiles das pastoras, que depois serão os ranchos, e finalmente cordões e os blocos, e depois as escolas de samba. Então,
né?
Isso digamos, é mais ou menos comum, ainda que os elementos sejam diferentes. Né? Mas no caso do Rio, você tem um elemento urbano decisivo de início que não acontecia aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo, por exemplo, né, Moisés sabe disso, o samba, basicamente, ele acontecia nas periferias, quer dizer, fora do centro. Né? É muito recente que a gente passa a ter desfile de escola de samba na São João, depois no AMB, etc. Então, nesse sentido, a gente está tendo uma volta, porque com esses blocos, ainda que não estejam exatamente nas periferias, mas eles estão fora digamos, de onde é o desfile central. Isso que o Moisés falou é importante, quer dizer, a gente pegar e participar para mais pessoas, mais comunidades, dar oportunidade de brincar e de ter uma certa catarse, que sempre foi uma das questões do carnaval.
É a festa popular mesmo, né? Não elitizada. É. E aí é que a pergunta, quer dizer, no momento que você faz desfiles de escola de samba aqui em São Paulo, no Anhembi, né, no grupo especial, tudo. Isso não é uma tentativa de cópia também do que acontece no Rio? Quer dizer, desvirtua ou não, Moisés? Isso aí faz parte da brincadeira.
O desfile confinado, né? Na realidade, como diz o professor, nosso mestre, Oswaldinho da Cuica, o grande pesquisador, primeiro cidadão samba de São Paulo, é uma cópia. O nosso carnaval, samba, o desfile de escola de samba, sim, é uma cópia, sim, do Rio de Janeiro.
Inclusive com o sambódromo,
até nas coisas, e eu já acrescento até nas coisas boas e ruins também.
Sim, né? É isso copia que eu ia perguntar. Tudo, né? Quer dizer, quando você copia o pacote, o pacote completo, né?
Quando você confina o desfile, você passa a ser um teatro ambulante, né? E onde o povo realmente não participa, assim, o caso do Anhembi, tem capacidade aí para cerca de 30 mil pessoas, sem botar dentro, né, no sambódromo. Né? Mas aí o povo, quem pode pagar um preço alto, que é salgado, né?
Exatamente.
O custo de vida e tal, mas não consegue participar. O povo não participa. A escola de samba, inclusive, não participa também. Nem o componente participa. Que aquilo é uma enganação. Você vem de São Miguel Paulista, você vem lá da Nenê de Vila Matilde, né? Você vem de lá, entra no ônibus, lá da quadra, você entra no ônibus, vem, aí você desce ali na Campo Bagatelle ali, o ônibus se solta ali, você entra pelo Anhembi, vem pelo escuro ali, passa por dentro daquelas árvores, tal, no escuro, carregando fantasia, aquela coisa toda, monta a escola na concentração, da hora que tocou a sirene para você entrar, você pá, desfila correndo, né? Porque tem tempo para desfilar também, são 65
exatamente,
minutos.
Exatamente, você não pode estourar o tempo.
Não estourar o tempo. Quando você sai na concentração, ali você está comemorando porque desfilou bem, ou chorando porque desfilou mal, aquela coisa toda, já vão te empurrando, te enfia dentro do ônibus de novo.
E acabou.
E você volta pro escurão lá no bairro, e nenhuma escola desfila no bairro mais também, né? Tem isso também.
Exatamente.
Ele não participa nem aqui, nem lá.
Você está distante da sua comunidade,
exatamente,
né? Quer dizer, há um apartamento disso.
Aí
é
que é interessante esse resgate dos blocos, né? Bandas, esse carnaval todo aí com quase 500 blocos, né? E espero que aumente muito mais, sempre em ordem e tal. Isso é bom porque é a participação popular, que antigamente que mais saía atrás da escola, tanto uma boa, tanto aqui como no Rio. E isso perdeu-se essa oportunidade.
É isso.
Participação, né?
Participação, isso é a coisa mais importante, professor Ivan. Quer dizer, essa participação popular, quer dizer, no momento que você gumertiza, digamos assim, o carnaval, você acaba isolando a população mesmo. O cerne do desfile é o povo.
Detalhe importante, né? O professor Ivan disse agora há pouco o seguinte, que as festas, essas festas populares, né? Principalmente que era coisa de negro, coisa de negrada, toda essa coisa, sofria muito preconceito que o senhor, o pessoal do seria os coxinhas da época, né? Estou tentando me atualizar, né? Mas os coxinhas da época achavam o seguinte, que negro tinha que trabalhar, não tinha que se divertir, né? A diversão, o corpo, na Paulista, os polos eram o Brás, né? Brás, Paulista, essa coisa toda, onde se fazia samba, era festa só para classe média, só para classe média, né? Mas aí, à medida, então, por que que se fazia as festas, então, só na senzala, que era a periferia? Porque, mas como é que vai mudando isso aí? Porque vai esse preconceito também, por isso se fazia as festas só no bar, porque não era aceito, por isso essa perseguição policial autorizada, inclusive, né? Porque é puro preconceito com as coisas. Há um certo momento da história, aí os historiadores, os pesquisadores, os historiadores podem contar melhor, num certo momento da história, o não negro passa a tomar conta, como sempre, né? Vai absorvendo tudo que é afrodescendente. Quando é indecente, quando apareceu esse tipo de dança de afrodescendente, é indecente, imoral, aquela coisa toda tal. Mas quando ele quer dançar, ele modifica um pouquinho, já passa, leva pro salão e tira da periferia, né?
É, aí caracteriza. E aí jogar pro professor também, quer dizer, o que o Moisés está falando talvez nós possamos colocar, me corrija se eu estiver errado, um dos primeiros casos da famosa discussão de apropriação cultural.
Exatamente. E quando se chega, então, ao ponto, então, da Rede Globo tomar conta do carnaval e mandar no carnaval, então, aí é o fim da picada.
É isso. Então, professor Ivan, como é que fica isso? Quer dizer, onde é que entra o povo? Onde é que entra a manifestação cultural? Onde que entra elites, mídia? Como é que fica essa situação toda? É um grande balaio de gatos.
É bem o símbolo e o signo do carnaval, né?
Uhum, isso.
Que é um grande balaio.
Gato já sofreu muito também.
Os tamborins que o digam.
Então, porque você vê, a festa começa como um argumento religioso, depois passa-se a dançar, a comer, a beber, a festejar, vai adquirindo outros elementos e vai tendo alteração, e muito também em função da geografia e das mudanças que vão acontecendo na sociedade. Quer dizer, não daria para manter o modelo de desfile de Pirapora, os cordões, as congadas, com capoeira, à medida que a cidade vai crescendo, que você passa a ter outros referenciais, vai surgir o rádio, quer dizer, as músicas, elas deixam de ser cantadas apenas ao vivo e passam a ser ouvidas pelo rádio, depois a gente vai ter a televisão, e o que o Moisés falou, quando nos anos 70 o desfile começa a ser televisionado, aí você tem uma métrica e o desfile tem que caber naquela métrica. Você tem um tempo, obviamente, para cumprir aquele tempo, uma quantidade de membros para desfilar, você tem uma quantidade de ritmistas, etc, etc. Você praticamente planifica, né? Coloca sob controle todos os elementos que tinham como característica exatamente o não controle.
Sim, exatamente. Quer dizer, e aí eu queria colocar para vocês, falando ainda então, de desfile, aí desfile de carnaval, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, desfile de escola de samba, a sensação que dá, em cima do que vocês estão falando, inclusive, é que hoje os desfiles de escola de samba são feitos muito mais para os jurados do que para a plateia. Tem que caber no tempo, tem que ter o samba X da forma correta, não. O enredo não pode... É. Quer dizer, perdeu-se uma espontaneidade, é isso mesmo?
Exatamente. Deixou de ser uma manifestação espontânea, né? Uma coisa livre de participação mesmo do povo. Na realidade, acho que o correto mesmo é que o carnaval é feito para quê? Para o telespectador.
Sim. Hoje é um carnaval muito mais de televisão exportado, do que de rua, não é verdade?
É para inglês ver.
É um programa, né?
Para inglês, americanos, ingleses, franceses.
Franceses, quem quer que seja. E que ficam fascinados, né?
Tem um samba interessante do Neném e Pintado, dos compositores do Rio, que a Beth gravou, né? Que se chama Depois Visual. Depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, né? E vai falando, descrevendo como se transformou, como acabou.
E é tudo. Importante botar
é o visual.
Distinguir o sambista do sambeiro. Exato. Né? São coisas diferentes.
Daí outra coisa, essa invasão, ela é benéfica no sentido de que o camarada já entra, ele sabe que lá na escola não vai acontecer nada, aquele preconceito, o pessoal não entrava em escola de samba, que só tinha negro assassino, só tinha negro ladrão, tudo é negro, tudo é ruim, aquela coisa toda tal. Mas, por outro lado também, quando o camarada vai aparecer na TV, né? Vai aparecer na TV, hoje é todo mundo na TV, a fulana de tal vai com shortinho, né? Outra vai, eu falei sempre a vida inteira, parece que, não sei se a Globo acabou me ouvindo, é muita pretensão minha, né? Mas
olha que não, hein, Moisés?
Aí aparece a Globeleza já praticamente, antes é pelada, né? Nua. Agora já apareceu vestido de roupa, parece um manto, agora vestido. Tem um ponto positivo que é ela representando o carnaval no todo, né? Que vem o frevo, né? Essa coisa toda, muito interessante e tal. Mas no fim, é que as socialites, o artista, os televisivos, normalmente todos globais, né? Claro, sempre aparecem, o destaque estão ocupando. O professor Takeda, um professor aposentado, né? Da Unesp, né? Ele escreveu interessante no carnaval pós-moderno, né? O negro já não tem mais vezes na escola de samba.
Isso é sério, hein?
Isso é sério.
Isso muito é sério. Sério.
Tal
da apropriação cultural que a gente estava falando, né? Que nós estávamos falando agora há pouco.
Mas é interessante uma coisa que não pode, só vai dentro, não é nesse aspecto, né? Mas como é que você vai afastando o camarada? Você chega bem, um cara da antiga, né? Com Nelson Sargento, né? Aloysio Machado contando, né? No desfile fez o bumbum pra ticumbum pro gurundum, por exemplo, né? Ele Beto Sem Braço, ele contando, né? A TV filmando, né? Falou, olha aqui essa senhora aqui, uma das fundadoras, estava dando, não, isso não interessa, o cara tá filmando lá, vai filmar a madrinha de bateria,
claro,
né?
Claro, claro. A velha guarda não interessa.
Não interessa mais.
A velha guarda da Portela, quando foi quase,
se né? Pudesse, tirada.
Se pudesse, tirava a velha guarda todinha que vai atrasar desfile, se a velha
guarda. E a velha guarda que traz a tradição, né? É a raiz das escolas.
Isso vem até da cultura africana também, que é o respeito aos mais velhos.
Exato. Ao ancião,
ao griot, sabe, aquele que ensina, aquele passa ensinamentos, tal, o respeito todo, né? No Japão também é assim, também, né? Mas então eles tentam tirar, vão tirando aquelas instrumentos, algumas modalidades de que se usava, algumas alas, ala passo marcado, por exemplo, passistas. Algumas escolas mantêm ainda, como a Vai-Vai mantém uma ala belíssima.
Mas você vê hoje também, aí eu queria trazer a discussão para vocês, nós temos também uma pirotecnia no desfile de carnaval, com mágica, gente voando.
Mas o efeito televisivo.
É isso, é onde eu queria chegar.
Aí não há
quanto verba, isso não, tem agora, de pirotecnia televisiva e o quanto isso tem efetivamente de carnaval.
Agora, não há verba.
Não estou querendo ser purista, não.
Não há verba que chegue, né?
Não há como.
Você vai trazer homem voando na avenida, sabe? Aí não dá, né?
Não tem condição nem professor.
Então, como é que você vai competir? As escolas tradicionais. Pega a escola Camisa Verde, por exemplo, São Paulo, aquela escola Nenê, sabe, vai. Então tem que penar, velho, para arrumar dinheiro. Tem
é verdade.
Que penar para arrumar dinheiro para poder competir. Senão você vai ficar sempre o quê? Você vai ficar no grupo de acesso, eternamente no grupo de acesso.
E hoje, eu queria trazer o professor em cima disso, quer dizer, hoje a figura mais importante, me corrijam de novo se eu estiver errado, estou falando com dois especialistas aqui. Hoje parece que a figura mais importante das escolas de samba, para nós fecharmos um pouquinho essa ideia de escola de samba, acaba sendo mais o carnavalesco do que o sambista.
Em certo sentido, sim. Mas eu queria pegar o gancho do que o Moisés falou e você iniciou, que é para o ouvinte pensar o seguinte: o carnaval, ele começa, né, tanto no Rio, em São Paulo, em outros lugares também, né, de diversas maneiras, com uma característica que é central, que é a diversidade.
Sim.
Você tem diversidade rítmica, você tem diversidade das próprias nações étnicas, porque, obviamente, a África não é um país, é um continente, né? Então, obviamente, várias etnias vieram para o Brasil. Os cordões de congada, que tinham seu estandarte, etc. Enfim, toda a sua linguagem que se refletia tanto no aspecto rítmico, no aspecto da roupa, das vestimentas, na maneira de cantar, nos fraseamentos, tudo isso vai ser depois apropriado pelos cordões, depois pelas escolas de samba. Essa era a riqueza. À medida em que vai se caminhando, a gente vai vendo uma tentativa e chega isso que você falou, que é a padronização.
Exato. Né?
Então, isso facilita o quê? O consumo pelo produto fora, porque não entende, porque não está muito interessado em verificar isso significa o quê, qual é o sentido.
É quase uma pasteurização.
Não, é uma pasteurização. Então você tem, por exemplo, antes você via as escolas, você conseguia identificar o ritmo das escolas, né? Não precisa ser especialista, não precisa ser músico. Você ouvia e entendia. Um faz tic-tic-tic-tic, outro faz tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Quer dizer, você via nuances de batida de surdo, das caixas, dos
tarós. A famosa paradinha da bateria era exclusiva de algumas escolas. Hoje todo mundo faz isso.
Hoje toda a escola.
Tenta fazer, pelo menos.
Hoje toda a escola começa com um grito, a comunidade, não sei de onde, né? Todos falam da comunidade.
Começa,
não sei o quê, grita, tem que berrar, enfim.
Em vez de cantar. Aí, gente.
Então, instrumentos que se perderam, não tem mais reco-reco, porque não dá pra tocar nesse BPM batida por minuto, que é uma coisa doida. A partir do momento que começou o televisionamento dos anos 70, aumentou 40 batidas por minuto. Então hoje 160, era de 115 a 160.
Uma corrida.
Não, imagina bater isso em um minuto. Isso eu tô falando só do surdo de primeira. Quer dizer, não tem como sambar. Só pode andar.
Você só desfia e olha lá.
Então,
no tempo.
O aspecto visual passa a ser a questão central para essa padronização e isso que você falou.
Eu queria só colocar, só aproveitando, Moisés, só um segundo, queria aproveitar e já jogando para você também, que você mencionou o bumbum, praticumbum para o grundum. Né? E o professor Ivan comentou a diversidade rítmica. A sensação que eu tenho, pode ser errada, mas a sensação que eu tenho, todos somos tão iguais. Tem todo um padrão. E você não vê mais, aí sem querer ser saudosista, né? Mas eu me lembro de criança e me criar vendo os sambas de escola de samba, cada um com uma diversidade rítmica, com melodia, com samba que você podia cantar e você lembrava e você lembra até hoje, 40 anos depois. Hoje parece que é mais do mesmo. Será que é isso mesmo ou eu que estou ficando velho?
Na realidade não há mais lugar no carnaval para os grandes compositores, os tradicionais
que eu falei,
compositores.
Quer dizer,
para o Oswaldinho da Cuica, para Aloysio Machado, um Cartola. Esses sambas, por exemplo, tradicionais que a gente ouve aí dos anos 70,
Depois
nunca mais.
Ainda a multidão, né?
Dificilmente aparecerá um outro samba dessa qualidade. Primeiro, que aqueles compositores daquela linhagem não servem mais para as escolas de samba.
Esse padrão que
não são aceitos. feitos mais no padrão de hoje, né? Outra coisa que se reclama muito também é o critério de disputa de samba enredo. Diferentemente de quando você era compositor da escola, o Jangada, o Paulistinha fazia o samba para a escola dele, lá no Rio tinha o camarada que fazia o samba para a escola.
Havia uma fidelidade.
Fidelidade, a escolha do samba, aquela coisa toda tal, né? Hoje você vê, às vezes, que sambas até com o samba vence na disputa e na hora de apresentar, o cara presidente vai lá e anuncia um outro samba, né? Já aconteceu isso várias vezes também.
Isso é muito sério também, né?
Você não ouve mais, há muito tempo, talvez o Explode, o Coração, a Maior Felicidade, o Salgueiro, essa coisa toda.
Mas, talvez seja um dos últimos, né?
Aqui em São Paulo, o samba do Grego, por exemplo, né?
O samba da Gaviões.
Para Gaviões, por exemplo,
Gaviões,
né? Acho que foi em 75, se não me engano, né? Que ele fez.
Mas nós tivemos um outro aí do...
É cantado até no exterior, né? Sambas do Oswaldinho da Cuica, por exemplo, né? Noel, né?
Exato.
E Deval, um dos maiores compositores de todo o tempo do Brasil.
Do Martinho.
Verdade.
Então.
Zomba.
Então, dificilmente você vai aparecer, porque e o sistema de disputa também, hoje você, para principalmente tomar como exemplo o Rio de Janeiro, né? Para você competir, você tem que ter uma grana, você tem que se unir com o fulano da camisaria, sujeitinho da não sei da onde, o cara da peixaria, né? Aquela coisa toda, tendo sempre um padrinho, né? Padrinho que vai bancar, porque tem que alugar ônibus. Quanto mais ônibus você conseguir lotar para levar, para torcer na hora, porque tem isso aí todo, né? Pra
cantar um grande negócio,
dele.
Né?
Exatamente.
Não é mais nada.
O prêmio é grande, né? E então vai aumentando, mas a despesa para você ganhar um samba enredo é muito difícil. E os nossos negros velhos tradicionais não têm esse dinheiro. E nem a qualidade do samba deles não é aceita, porque não há necessidade mais também, né?
Exato, quer dizer, por isso que eu falei da padronização.
Dois refrões fortes, dois refrões bem fortes, mesmo que todo o povo cante, né? E tal, e o resto você não acaba não percebendo normalmente, né?
É isso mesmo, professor.
Olha, eu tive cuidado de, sabendo que vinha pra cá, e ouvi todos os sambas de enredo do Rio e de São Paulo.
Gente.
Né? Todos os sambas de enredo,
E aí?
De todas as escolas. E fiz a marcação dos BPM, né? De alguns critérios, assim, que identifico, né? Quer dizer, o uso da bateria, dos instrumentos principais, das caixas, do surdo, tirando a mangueira, que só usa de primeira, você tem o primeiro, segundo, terceira, que é mais ou menos padronizado. Você tem a seção do molho, que cada vez mais vai se perdendo, né? E vai ficando toda uma espécie de uma maçaroca, né? Um padrão muito comum.
Exato.
E com exceção da mangueira na bateria, que não usa os outros surdos, uso de corte, não é como
letra resposta. Curtinha, né?
As letras todas, não, eu tive cuidado de colocar as letras, né, na página da internet. Você vê o seguinte, que até a estrutura é muito próxima.
São muito próximos.
É 99% igual.
Pois é, esse,
os temas são os mesmos, você vê que e aí você pega...
A batida é a mesma, os temas são os mesmos,
e você pega,
o ritmo é o mesmo.
E quando você compara com 2, 3 anos passado, você vê o seguinte, que é o 6 que virou meia dúzia, é 3x2.
Há
um empobrecimento brutal.
Brutal. Coisa que nós não víamos, de novo, sem querer ser saudosista, coisa que nós não víamos 30, 40 anos atrás. Mas sobre ritmo, padrão, músicas, marchinhas, a gente vai falar daqui a pouco. O Diálogos na USP dá uma parada, já a gente volta.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.